É diretor de relações com investidores, né?
Isso.
Tá vendo os slides aí, Henrique?
Sim, estou vendo.
Bom dia, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui com a Log, através do seu diretor de relações com investidores, o Henrique. O Henrique, ele é um diretor de uma empresa que é sempre interessada em dar uma cor para os seus acionistas, pessoas físicas. E ele também tem esse interesse, então a gente agradece demais tanto a ele como a empresa. Lembrando que a Baixa.com não faz indicações de compra e venda de ações, e que eventuais guides ou projeções de salário não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Henrique. Fique à vontade com suas palavras iniciais.
Bom dia, Emílio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, apresentando a Log mais uma vez. É sempre um prazer para a companhia estar participando da live com você, com a Baster. A gente gosta muito, né, tem um público bem interessante e foi um ano bem expressivo para a Log, né? Foi um ano excepcional, muito bom. Então vai ser um prazer estar aqui nesses próximos minutos aí contando, né, um pouco do ano de 2024 da companhia.
A Log entregou o seu plano Log por 1.5, né? Agora é Log 2.0, que é 500 mil metros quadrados em 4 anos, hein? Acho que o pipeline do Mindset é o mesmo, né? É fazer uma parte a reciclagem, outra parte vocês vão incorporar dentro da própria empresa, no patrimônio da empresa, isso gerando valor para o acionista. Então, duas dúvidas aqui, né? Que é mais óbvio, é o seguinte: na recompra de ações, a gente agradece demais o que vocês fizeram, mas acho que está chegando meio ao fim por causa da liquidez, né? Então, acreditamos que essa geração de valor de vocês, que é expressiva, vai vir mais através de dividendos. Vocês já anunciaram 50% de dividendos, e também se essa margem de 38%, que é uma margem bem expressiva, vocês estão otimistas que, mesmo com uma taxa de juros mais altas, vocês conseguem continuar mantendo alguma coisa em torno dela, mesmo aumentando o tamanho da empresa?
Eu falar um pouco então começar um pouco da parte estratégica, né, da conclusão do plano todos por 1,5. Ele começou em 2020, se encerrou em 2024, era entregar 1,5 milhão de metros quadrados nesse período. Então a Log cumpriu esse plano, entregamos no ano passado o equivalente a 1,5 milhão de metros quadrados, né, somados aí todo esse período. Foi uma estratégia que a Log se consolidou no mercado. Primeiro, né, por crescer na sua estratégia de diversificação geográfica. O Plano Todos por Um trouxe para a gente essa amplitude em escala nacional, de termos projetos nas 5 regiões do país, mais o Distrito Federal. Outro dado importante nesse período foi a gente adequar nosso modelo de negócio pensando muito na reciclagem. Então, né, durante um período, a Log cresceu por meio, né, de abertura de capital, follow-ons, endividamento. E depois a gente viu a estratégia de que, dado os patamares das taxas de juros que elas chegaram, a companhia então começou a se autofinanciar o seu crescimento por meio de reciclagem. Então, no ano passado, a gente vendeu cerca de 413 mil metros quadrados, equivalente a R$ 1,5 bilhão, com margem bruta de 38%. Então, foi uma margem excepcional, foi um ano excepcional. Esse excedente, né, o combinado da companhia, né, a estratégia inicial era sempre vendermos o necessário para cobrir o nosso CAPEX. Então, se a gente vai investir em torno de R$ 900 milhões por ano, a gente iria vender em torno de 900. Mas foi um ano tão bom, a gente teve tantas procuras pelo nosso ativo tem tem tamanha qualidade, que tem uma demanda tão forte, que a gente acabou optando por vender um pouco a mais do que aquilo que tínhamos projetado inicialmente. E esse excedente de capital a gente, então, utilizou para fazer um pagamento de dividendos adicional. A Log pagou 220 milhões de dividendos no ano e recompra de ações. Essa recompra é interessante porque a gente vende o nosso projeto ao que a gente chama de NAV, que é o valor patrimonial do projeto. A gente vendeu acima do valor patrimonial. E quando a gente olha, né, o NAV por ação e compara com o preço da nossa ação, ela está descontada, né, tem um desconto ali em torno dos 40%, 50%. Então, para a companhia, fez total sentido. A gente vendeu o projeto ao preço de NAV e recompramos a ação com quase 50% de desconto em relação ao NAV. Então, foi um movimento interessante ao longo do ano. Então, isso gerou valor para o nosso acionista. Foram 513 milhões, né, entre dividendos e compra de energia, 533 milhões entre dividendos e compra de energia, que a gente devolveu para o acionista ao longo de 2024. E, além disso, né, a gente conseguiu também equilibrar melhor a nossa estrutura do balanço, principalmente pensando em alavancagem. A gente reduziu a alavancagem de 1,9 para 0,8 vezes. Então, esse excedente de capital, a Log sempre vai pensar de forma estratégica como que eu melhor aloco o meu capital. Em 2024, a gente alocou capital em recompra, dividendos e redução de alavancagem. Quando a gente vai agora para o plano Log 2 milhões, que vão ser entre 25 e 2028, em 4 anos, a Log vai entregar 500 mil metros quadrados por ano. É um crescimento bastante expressivo. Esse crescimento, e a Log vai, então, neste contexto, a gente vai continuar vendendo, né, para poder financiar o nosso crescimento. Você perguntou da taxa de juros. A taxa de juros em 2025, ela está, de fato, um pouco mais elevada, um pouco mais restritiva. A Log segue confiante no seu modelo de reciclagem, na sua capacidade de reciclagem. Eventualmente, a gente pode ter, não temos as mesmas margens, 38% que a gente teve em 2024, foi uma excelente margem. A gente pode ter ali entre seus 30 e 35, que ainda assim continua sendo uma margem muito boa. Então, a Log está confiante. Né? No momento em que você tem uma taxa de juros um pouco mais restritiva, né, a gente vai ter os compradores mais seletivos pelos ativos. E os ativos da Log são tidos no mercado como os ativos de maior qualidade, tanto pela base de clientes, pela forma como a Log faz a gestão da carteira de clientes, a gestão do empreendimento. Então, tudo isso é de muito interesse dos compradores. Então, a Log segue muito confiante no seu programa de reciclagem para 2025. E, além disso, né, para 2025, a gente, como você falou, a gente deu um guidance de dividendos, né, um guidance de lucro, um lucro entre 350 e 450 milhões, e um guidance de dividendo ali, né, nós vamos pagar 50% do lucro do ano em pagamentos trimestrais. Então, isso é importante porque garante também uma previsibilidade maior para os nossos acionistas.
Esse dividendo trimestral, vocês anunciaram, mas vocês não anunciaram o dividendo agora no quarto trimestre. Então, ele começa no primeiro trimestre, é isso?
Isso, ele começa no primeiro trimestre. Esse é um guidance para o ano de 2025, referente à competência e resultado de 2025. Sobre 24, a gente acabou antecipando o pagamento de dividendos para dezembro. Nós fizemos um pagamento de 150 milhões de reais em dezembro. A gente acabou antecipando. E para 2025, né, da competência de 25, nós vamos pagar trimestralmente ali, de forma que no montante a ser distribuído no ano seja equivalente a 50% do lucro do ano.
Que a gente teve essa dúvida na Baixa, que anunciaram trimestral, mas anunciaram dividendo, eu achei que era isso mesmo, que vai começar agora no primeiro trimestre.
Isso.
Também tem uma dúvida, não sei se foi um erro de digitação aqui, ou se você tem que ter um entendimento, a questão da NAV aqui, que vocês colocaram 48, 58, mas lá embaixo está 43. Qual que a gente usa?
Você tem o NAV por ação, que é o valor patrimonial do ativo, que está no balanço da companhia, que é os 43, e quando a gente pensa no retorno para o investidor, além da valorização do NAV, que é a valorização do balanço, você tem também a distribuição de dividendos. Então, a gente olha, né, do ponto de vista do acionista, ele olha completo, né, a valorização do balanço mais o que ele recebe de dividendos. Então, 48 e 58 é a soma das duas partes. Né, o que a companhia valorizou do seu balanço, o que a companhia valorizou em termos de dividendos distribuídos aos seus acionistas. Então, se a gente comparar, né, o que tinha sido distribuído ao acionista mais o balanço até 31 de dezembro de 23, comparar com 31 de dezembro de 24, teve um crescimento de 23% em relação ao retorno para o acionista. E um dado interessante também é o crescimento do lucro por ação. Dado que a gente fez recompras e cancelamento de ação, a gente também conseguiu aumentar muito o lucro por ação da companhia. A gente teve um resultado em 2024, que foi um aumento de 106% no lucro por ação reportado. Então, também são números bem... são indicadores que chamam a atenção, né, quando a gente conversa muito com investidores.
Também foi uma dúvida que foi na Baster. Então, esses R$5 de diferença foram dividendos e recompra que vocês fizeram.
Isso, dividendos
e...
Dividendos, na verdade, dividendos distribuídos. A recompra ela vai mexer na quantidade de ações que a gente tem na base, né? Porque a gente recomprou e cancelou essas ações.
Programa de recompra, vocês estão têm ativo? Qual que é o plano? Qual que é o entendimento que vocês têm para não mexer tanto na liquidez? Vocês estão confortável? A gente viu que aquele fundo que vocês tinham feito uma aquisição de um deal direto, também ele acabou vendendo no mercado. Acho que eu não sei se foi todo, não sei se foi todo, mas foi uma boa parcela. Então isso também ajudou a liquidez da empresa e abriu uma porta para uma nova recompra. Como que vocês estão vendo essa questão?
A Log entende que ela chegou num patamar interessante de recompra, né? Foram oportunidades que a gente teve de mercado. A gente está sempre atento, né, a essa questão da liquidez, né? É importante pensarmos em liquidez porque a gente observa-se que a bolsa como um todo tem reduzido um pouco a liquidez, isso impacta as companhias, então a Log está sempre atenta à liquidez. Essas recompras que foram feitas em 2024, foi uma parte realizada no mercado, uma parte a gente realizou, como você falou, de um fundo. Que tinha essas ações, que não movimentavam essas ações e que estavam com interesse em desfazê-las. Então a Log comprou parte dessas ações e cancelou, outra parte das ações do fundo foram vendidas a mercado. Então contribuiu, no final da soma, acabou contribuindo positivamente para a liquidez, aumento de liquidez, porque a gente tem mais ações no float da companhia, e por outro lado, a Log também conseguiu recomprar um preço interessante e gerar mais valor para o seu acionista. Então entendemos que foi um patamar adequado de recompras para 2025. A Log segue atenta a oportunidades, mas a gente entende que o mais interessante para a companhia, o que ela vai perseguir, é dividendos, que é o que a gente anunciou, pagamento de dividendos, o excedente, né, do caixa que tivermos em 25 vai ser destinado a dividendos e possivelmente para redução de alavancagem. A gente quer explorar um pouco mais esse movimento, assim como a gente fez agora no final de dezembro de 24, foi para pagamentos de dívidas, emissão de dívidas mais longas, com taxas mais baratas, então a gente quer aproveitar mais isso e também pensarmos em redução da alavancagem da companhia, continuarmos esse projeto de redução que já foi iniciado lá em 23 e que a gente tem feito muito bem aí também em 2024 e esperamos em 2025.
A Log é uma empresa nova, tanto acho que ela era um braço da MRV, né? Então a MRV é uma empresa mais antiga, mas ela como empresa ela é nova e é nova na bolsa. Mas aqui na Baster ela é bem conhecida, né? É uma empresa muito querida aqui na Baster, com bastante aderência e praticamente ela é unânime, assim, não é todo mundo que tem, não é acionista, mas todo mundo gosta da empresa de uma maneira geral, né? E a gente está vendo aí as cotações, é óbvio, só você ver a NAV da Log, ela está, digamos assim, não gosto de falar barato, vamos dizer assimétrico, vai? Ela está com um modelo assimétrico, e o pessoal fica preocupado, porque é uma empresa que o pessoal gosta e vê, né? Ontem mesmo a Carrefour anunciou possível PA e tal. Então, aqui chegou a hora de pegar um pouco na mão do acionista e dar uma cor, assim, sobre eventual piada Log. Eu sei que vocês não devem ter um plano, mas o acionista sempre gosta de sentir um pouco de conforto em relação a essa questão.
Sim, a Log ela não tem nenhum projeto, nem é discutido internamente nada relacionado à OPA, pelo contrário, a Log é uma empresa de crescimento, a gente quer utilizar a nossa estrutura de capital para continuar o crescimento da companhia, dado esse plano de Log 2 milhões. O que a gente viu foi uma oportunidade de mercado, uma oportunidade por questões macro, uma oportunidade por saída de um acionista que estava na nossa base. Então, foi de fato uma oportunidade única que aconteceu em 2024. A Log sempre teve aberto um programa de recompra, mas sempre foi ali realizado em montantes muito menores. Mas este foi de fato uma oportunidade que aconteceu em 2024. Não esperamos que a gente vai ter nada ou próximo disso em 2025. A gente vai ficar atento, mas não teremos algo próximo do que aconteceu em 2024. Então, os acionistas podem ficar tranquilos aí que a gente não tem nenhuma discussão na companhia aqui sobre OPA.
Reforma tributária, né? Vocês já devem ter tido um tempo aí para dar uma analisada. Eu sei que vai ser em alguns anos, mas quais são os efeitos ali para a empresa e para o setor que você pode pontuar? Assim, que é uma dúvida também que o pessoal tem aqui.
A reforma tributária ainda tem algumas discussões, alguns vetos que estão sendo discutidos relacionados a fundos de investimento, imobiliário. Então, ainda está cedo para a gente avaliar todos os impactos que a gente estima que serão e que incorrerão sobre a Log. Mas, a princípio, o que a gente vê é que você vai ter essa questão quando a gente olha para a base de clientes da Log, a maior parte dos clientes, né, todos os clientes, a gente consegue fazer, então, eles conseguem tomar créditos dos impostos. A gente está falando do imposto do IVA. Então, quando o cliente consegue tomar crédito, você consegue, então, transferir todo esse crédito ao longo da cadeia. Então, a Log, a princípio, a gente não vê um impacto significativo. Agora, um lado positivo da reforma, que a gente estuda bastante aqui na companhia, é a questão de que agora a tributação vai ser feita no local de destino. Então, algumas áreas que antes eram mantidas, principalmente parques logísticos, eram mantidas por conta de benefícios fiscais em determinadas regiões, eles deixam de existir, né, deixarão de existir, e a Log tem a sua tese de estar sempre muito próxima dos centros de consumo, dos grandes centros de consumo. A Log constrói seu parque próximo de grandes centros de consumo. Então, uma vez que você não tem benefício fiscal mais em determinadas regiões, é natural que as empresas de logísticas vão se aproximar mais desses grandes centros de consumo, e é onde a Log tem todas as suas instalações. Então, dentro daqueles pilares da companhia, diversificação geográfica, né, a gente sempre procura grandes centros de consumo espalhados ao longo de todo o território nacional.
Tudo isso, mesmo com a taxa de juros mais alta, vocês conseguem ter aumento do ticket médio, baixa inadimplência e baixa vagância.
É o que eu te falei, a Log tem um produto de muita qualidade, ela faz uma gestão muito assertiva, né, administrativa dos seus galpões, e a gente tem também uma análise de dados bem relevante. Né? Então, a gente consegue estar o tempo inteiro muito próximo dos nossos clientes, entendendo a demanda dos clientes, entendendo o momento de cada um desses clientes. E essa análise de dados que a gente tem faz com que a gente seja muito assertivo, né, em termos de expansão, em termos de renegociação dos contratos. Por isso que a gente tem considerado o 10º trimestre consecutivo que a gente passa o contrato acima da inflação, que é o lease spread positivo que a gente fala. Então, 10 trimestres consecutivos, isso é muito, né, para a companhia estar sendo tão assertiva assim nessas renovações. Isso porque a gente tem uma análise de dados, a gente conhece o nosso cliente. Quando a gente fala de vacância, é a mesma coisa, a Log está crescendo, ela conhece todo o mercado nacional, a gente tem uma inteligência de mercado muito grande, então a gente sabe qual o tamanho do projeto que a gente vai levar para aquela determinada região, qual o tamanho do módulo médio que a gente vai ter naquela região. Então, tudo isso faz com que a gente seja extremamente assertivo na escolha do local e no levantamento de clientes que a gente vai levar para os nossos galpões. Então, a vacância em patamares mínimos históricos já há um bom tempo, inadimplência praticamente não existe, porque a gente tem uma carteira de clientes muito boa. E quando a gente olha para a nossa base de clientes, a gente tem uma base extremamente diversificada, né, em diversos setores da economia, não tem nenhuma concentração em determinado setor. Quando a gente olha por cliente, não tem concentração em determinado cliente, né, a gente tem a concentração por setor, ela é inferior a 18%, né, nosso maior cliente, nosso maior setor, nosso maior cliente tem uma concentração também menor ali do que seus 8%. Então, é uma base bem diversificada e isso gera, né, reflete esses números que a gente tem visto aí que têm sido recorrentes os reportes positivos, né, de dados operacionais da companhia.
A gente já viu que cresceu o lucro, eu já fiz o balanço dela. Um dado que é importante a gente é o cliente rente, né? Que vocês conseguem subir o aluguel acima da inflação já 10 trimestres consecutivos. Isso, né? E o potencial de upside no ticket também é o que vocês conseguem, vão conseguir uma margem melhor do que vocês estão entregando, né?
Isso, essa evolução do ticket médio, né, a gente mostra qual é a média do ticket pedido, né, qual é a média do ticket que a gente tem fechado os últimos contratos. Então, a gente tem fechado ali a 24 contra a nossa base que está ali em 21,76. Então, a gente tem um upside grande ali dos novos contratos, dos tickets da companhia. E se a gente olhar o que a gente reportou no quarto tri, foi impressionante, porque a gente entregou 190 mil metros quadrados com um ticket médio de R$28. Então, ainda está... mostra o potencial e o upside que a companhia tem. É lógico que esse 28 foi muito determinado por conta das localizações, que foram muito boas as localizações, mas a gente tem um movimento, né, que a companhia vem reportando no mercado, que a gente chama, que é a nacionalização de preços. Antigamente, se tinha preços muito diferentes entre as demais regiões do país. Né? Hoje, a gente está vendo que esse preço está cada vez mais se equilibrando. Né? Antes, o Sudeste tinha um preço mais alto, as outras regiões mais baixas, a gente tem visto que essas regiões têm chegado cada vez mais próximo do preço do Sudeste. Então, isso é importante porque isso valoriza, né, e contribui pelo aumento de receita da companhia. E quando a gente olha para o Same Client Rent, São 10 trimestres consecutivos, então toda vez que a companhia vai renegociar seus contratos, a gente consegue manter grande parte dos clientes renegociando os contratos e sempre passando um reajuste acima da inflação, então isso é importante, né? Isso mostra a demanda, né? O tamanho da demanda que se tem pelos ativos da companhia.
Eu vi uma pergunta no webcast de vocês, de resultados, de um analista que ele comentou que vocês estão conseguindo preço similar, foi o que você pontou aí, no Norte, Nordeste e com o Sudeste, né? Isso, se for verdade, você também consegue aumentar a região para novos galpões?
Isso, então, quando a gente fala de Log 2 milhões, o novo plano de crescimento da Log, nós vamos ter projetos em aproximadamente 22 localidades. Nessas localidades, todas a Log já tem operação. Então, a gente está indo para um segundo galpão, para um terceiro galpão, para um quarto galpão. Por quê? Porque a Log conhece o mercado. Eu sei o tamanho médio do módulo que é demandado pelos meus clientes, eu sei o tamanho daquele mercado, então eu nunca vou fazer um galpão maior do que a demanda necessária. Vou fazer um galpão do tamanho, né, daquela demanda. Então, por isso que a gente tem baixa vacância, a gente consegue equilibrar oferta e demanda ali dentro dessas regiões. Então, isso é importante, isso reflete a questão de preço também, e principalmente quando a gente fala do movimento, que é chamado de flight to quality. Né? Essas regiões, elas já têm galpões. As empresas, elas são atendidas pelos galpões que existem lá, mas são galpões de baixa qualidade. Quando a Log chega com o seu produto, né, que é um galpão classe A, que a gente fala, as empresas fazem essa migração, elas buscam por qualidade, porque elas sabem que o ganho operacional é muito relevante. Então, a gente tem conseguido puxar preço, a gente tem conseguido manter essa nacionalização de preços, e isso reflete, né, nos resultados que a gente tem apontado aí, como foi em 2024.
Trazendo clientes, já falou. Demanda. Esse é interessante, né? O aumento do CAGR aqui na alocação da receita, porque também é um gado leiteiro, né? Então, você fica o gado leiteiro com a alocação e o gado de corte, que são a reciclagem.
Isso. Então, a gente tem... a companhia, ela vai crescer, ela tem um plano de crescimento robusto, autofinanciado pela reciclagem de ativos. Então, a companhia vai apresentar um crescimento constante ali da sua base, constante da sua receita. E a receita tem um adicional que não somente pela entrada de novos projetos, mas também por esse gap que existe hoje entre os preços que são praticados e os preços que a gente vem carregando da nossa base. Então, isso tende, conforme a gente vai renovando os nossos contratos, a gente vai cada vez mais conseguindo encurtar esse gap. Então, se pensar de hoje, a Log 2024 até a Log lá no final do ano, todos por do plano Log 2 milhões, a gente vai apresentar um crescimento bem, bem interessante da nossa receita.
Eu acho que é isso. Se quiser falar um pouco dos resultados do ano, para dar uma pontuada melhor. A gente não tem nenhuma dúvida, viu? O resultado vem muito bom, mas se você quiser dar uma passada.
Passar um pouquinho no resultado, né? No quarto tri, a companhia apresentou uma receita de locação de 56 milhões, praticamente, né? Foi um aumento aí de 18% em relação ao ano anterior, refletindo aí toda essa questão de ticket que a gente falou, de repasse de inflação, né? De melhoria da nossa base, nacionalização de preços. A inadimplência muito baixa, 0,57%, praticamente inexiste, né? Esse é o controle e a qualidade da base de clientes que a Log tem. Uma receita interessante é a da gestão de ativos, né? A parte de administração condominial que a Log faz, dos ativos próprios e dos ativos vendidos. A Log tem sido requisitada também a continuar operando os ativos vendidos. Então, é uma linha de receita que tem crescido. Ela apresentou um crescimento de 50%, se a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior, e uma margem de 66%. Então, atingiu 4 milhões de reais. Então, é um tipo de serviço que vem agregando cada vez mais resultado para a companhia. O EBITDA alcançou 143 milhões, um aumento de 125%, e o EBITDA no ano alcançou 494 milhões, né, um aumento de 86%, bem relevante. As despesas operacionais, elas apresentaram uma redução em relação ao mesmo período do trimestre anterior. Isso é importante destacar, esse controle de custos que a companhia tem, nessa visão sempre de custos, de sermos mais efetivos no nosso crescimento. E um dado interessante é a redução da alavancagem, né? Reduzindo a dívida líquida em 19%. Isso é super importante para a companhia, né? Dado o cenário macroeconômico que vivemos. Então, encerramos o ano com uma dívida líquida de 400 milhões de reais. E quando a gente olha o nível de alavancagem, ele saiu de 1,9 vezes para 0,81 vezes. Então, foi um movimento interessante, né? Nesse ano, a Log, ela conseguiu equilibrar a expansão solidez de balanço e retorno para o acionista. Então, foi por isso que a gente fala que foi um ano excepcional, porque nós conseguimos fazer ali o trabalho completo, né? Crescermos a companhia, entregarmos um balanço sólido, preparado para o ano de 2025, e entregarmos também retorno excepcional para o acionista, né? Um crescimento do NAV por ação ali de seus 23%. Então, isso foi bem, bem relevante. E seguimos confiantes para o ano de 2025. Né? É um ano que tem um desafio por termos um cenário macro mais restrito. E, independente disso, a companhia se preparou. A companhia está apta e está confiante de executar um ano muito bom com a nossa estratégia de reciclagem e com dados operacionais cada vez mais fortes. Então, isso é importante. Nós temos mantido um nível de retorno em cima dos nossos ativos, que são o yields on cost, ali, próximo de 13%. Para 2025, vamos continuar nessa tocada. E temos muito trabalho para fazer, né, muito retorno para ter também com os nossos projetos. Estamos bem confiantes e empolgados aí com o ano de 2025.
Henrique, a Baixa.com quer agradecer demais a você, a Log, ao Leonardo, todo mundo que se tornou possível essa live, já convidando você para voltar daqui a uns 6 meses, 2 trimestres, para dar sempre uma cor legal. Como eu falei, a Log é uma empresa muito conhecida, muito querida aqui na Baixa. Lembrando que a Baixa não indica compra e venda de ações, mas a gente não pode deixar de pontuar que o pessoal gosta demais da Log como de vocês. Se eu não perguntei alguma coisa e você quiser pontuar, fica à vontade.
Eu acho que passamos por todos os pontos, né? Fica um recado aí para o investidor que acompanha a Log, que pela primeira vez nós divulgamos guidance para 2025 e pela primeira vez também uma prática de distribuição de dividendos trimestral. Então, ano de 2025, ele vai trazer algumas novidades em termos de relacionamento com os nossos investidores, por conta, né, dessa nova percepção que a companhia está trazendo, né, dessa nova divulgação, transparência e, principalmente, previsibilidade para o nosso acionista. Então, isso é importante, a companhia tem avançado nesse sentido. E eu deixo à disposição aos investidores que quiserem tirar dúvidas, temos o nosso site de RI, temos a nossa equipe de RI que está sempre disponível para atender a todo mundo. E agradecer também, mais uma vez, Emílio, por essa live. Nós gostamos muito de participar, é importante para a companhia. E é isso. Muito obrigado.